Muito bom dia. Senhora deputada e senhores deputados, muito bom dia. Senhoras jornalistas, também estão a aguardar para nos acompanhar nesta audição. E eu julgo que nós temos as condições necessárias para iniciar os nossos trabalhos. Não sei se o nosso convidado não me está a ouvir. Disseram-me que me ouviria e, portanto, se me está a ouvir, isso
Sr.
for
Presidente,
possível.
estou a ouvir, senhoras e senhores deputados, os meus cumprimentos e estou ao vosso dispor. Muito obrigado.
Muito bem, só não temos a imagem. Eu gostava de o ver para me assegurar que está bem.
Eu vejo.
Sim.
Sr. Presidente, eu vejo a sala bem e do meu lado penso que a imagem estará ligada. Se os serviços puderem ajudar-me a compreender a razão de não me poderem ver.
Certo. Dá-me uma indicação que o Dr. Pedro Marques terá que ligar a câmara.
Ela está ligada. Eu vou desligar e voltar a ligar.
Certo, sim, senhor. Vamos fazer um reset. Um
Pronto,
reset é
eu
sempre bom.
tenho novamente a câmara ligada. Não sei se agora me conseguem ver.
Ainda não temos o gosto de o ver, não. Não sei o que se passa. Seria bom ter a imagem porque ajuda a facilitar esta audição nestas condições.
Sr. Presidente, se houver alguma forma do serviço, através do chat, me darem mais alguma indicação, eu do meu lado tenho a indicação de ter a imagem ligada e vejo o Sr. Presidente perfeitamente.
A sugestão que me estão a dar, Dr. Pedro Marques, é que, em vez de reset, vamos mesmo desligar o sistema e voltar a ligar.
Então eu vou desligar a minha ligação à reunião e voltar a
Ainda
ligar.
não, ainda não. Afinal, já
Também
não.
não?
Espera aí. Só um minuto. Parece que vão tentar um procedimento antes disso.
Ok.
Peço-lhe um bocado de paciência.
Nada da minha parte, tenho todo o tempo.
Um minuto, por favor. Ora, já está, estamos a vê-lo. Vejo que se encontra bem, pelo menos aparenta que sim, felizmente.
Bem, muito obrigado.
Doutor Pedro Marques, senhores deputados, senhora deputada, doutor Pedro Marques. Muito bom dia a todos. Agradeço a sua colaboração e a sua disponibilidade para participar nesta audição, nas condições que são. Não é nada de extraordinário, mas peço aos senhores deputados que mantenhamos as condições suficientes para que o nosso convidado consiga ouvir-nos, quando estiver um senhor deputado a intervir e que nós todos consigamos ouvi-lo também na plenitude quando o Dr. Pedro Marques estiver a intervir. Doutor Pedro, esta audição vem na sequência de um requerimento do grupo parlamentar do PSD. O Doutor Pedro Marques foi ministro do Planeamento e das Infraestruturas e o tema é exatamente a ANA Aeroportos. Nós temos uma grelha, como sabe, pela sua longa experiência também no Parlamento e no Governo. A grelha propõe uma intervenção inicial da parte do Doutor Pedro Marques, se assim o entender, para fazer alguma declaração, ou como muito bem entender fazê-lo, ou não, e se for esse o caso, entramos numa primeira ronda de intervenção dos partidos com resposta direta da parte do Dr. Pedro Marques. O Sr. Doutor quer fazer alguma declaração inicial?
Sr. Presidente, a minha única declaração inicial é para agradecer à Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas o convite e também o facto de terem anuído esta possibilidade da realização remota desta audição, uma vez que me encontro em Bruxelas presentemente, portanto, é a minha base, digamos, regular neste momento, e cumprimentar as senhoras e senhores deputados, com quem tive a oportunidade várias vezes de trabalhar no passado, e é um gosto procurar responder às vossas questões, embora não tenha tido responsabilidades políticas diretas no processo de privatização, como é sabido, era um processo concluído quando chegámos ao governo em 2015, mas estou aqui para responder às questões que entendam por adequadas, com toda a abertura, e por isso, pela minha parte, se assim estiver de acordo, passemos à ronda de perguntas e eu responderei o melhor que puder e souber.
Muito bem, Dr. Pedro Marques, muito obrigado. Vamos então iniciar a primeira ronda. Dr. Pedro Marques, o primeiro grupo parlamentar é o PSD, porque foi o requerente. Nós temos tempo, são 6 minutos para as perguntas, o conjunto de perguntas, e o tempo igual para o Dr. Pedro Marques responder. Eu, quando estiver nos 6 minutos, intervenho ou interrompo para lhe dar nota, porque não terá acesso ao nosso cronómetro, com certeza. E para intervir, então, é o senhor deputado do PSD, o deputado Paulo Muniz. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o doutor Pedro Marques, a quem agradeço a disponibilidade para se juntar a nós. E como certamente tem acompanhado, esta questão da privatização da ANA, efetuada num quadro extraordinariamente difícil em que o país estava sobre um programa da Troika, aliás, cumprindo compromissos que os governos socialistas, incluindo nos PECs anteriores e posteriormente no próprio memorando da Troika, vincularam o país, e neste quadro foi feita uma privatização, como aliás o Sutor teve a oportunidade de dizer, que permitiu o encaixe de cerca de 3 mil milhões de euros para abate à dívida pública. Foi uma opção no quadro da retoma da confiança das finanças públicas, que estavam em risco. Nós estávamos numa situação, enquanto país, extraordinariamente difícil. E, portanto, dito isto, é importante, em primeiro lugar, nós olharmos para um processo de privatização à luz do momento. Há um erro de forma, há um erro de vício, que é querermos analisar e tecer considerações quando não têm em conta todas as condicionantes extraordinariamente difíceis que, à data, o governo do PSD-CDS teve que implementar. E, neste sentido, nós estamos hoje aqui também porque existe uma incongruência por parte daquilo que são conclusões de relatórios de auditoria do Tribunal de Contas, um primeiro feito há cerca de 8 anos, que atestava o bom processo de privatização, os resultados para o país. Aliás, esta privatização foi altamente escrutinada, elogiada pela Comissão e pela União Europeia. Foi uma privatização com vários concorrentes. Nós recordamos que o concorrente vencedor tinha uma proposta de 600 milhões de euros acima dos demais. Nós recordamos ainda que, à data da privatização e da escolha do concessionário, nós estamos a falar numa proposta que tinha um valor de 16 EBITAs à data. O que significa isso? Que tinha um goodwill muito fora do que é comum em qualquer negócio desta natureza, aliás, único em infraestruturas aeroportuárias no quadro e à data em que se revelou. E desse ponto de vista, a primeira questão que lhe coloco, o senhor, enquanto ministro que foi durante estes anos, alguma vez suscitou dúvida sobre o processo de privatização que lhe antecedeu, do valor ou de outra qualquer circunstância que, à data e durante todo o período em que foi ministro diretamente responsável da pasta, pudesse ter identificado face a este propósito e a esse projeto? Não reconhecemos nenhuma das suas afirmações nesse sentido, todavia pode-nos ter escapado alguma e agradecíamos que sobre isso também nos elucidasse. Há ainda uma questão que gostaríamos também de ver esclarecida e que é sempre conexa com o problema da privatização da ANA, que tem também a ver com a gestão do contrato de concessão. O ministro Pinto Luz recentemente disse, de facto, que o contrato estava a saltitar entre várias entidades, que chegou ao Ministério e que ficou estupefacto com o facto do contrato de concessão estar na dependência direta e na supervisão do ministro. E a pergunta que lhe faço é, nós todos vimos, aliás o Sr. teve a oportunidade de dizer, que havia um limite de 22 milhões de passageiros, que era o limite, digamos, trigger, para promover um repensar da capacidade de oferta do aeroporto da Portela e das soluções para a sua expansão. Aliás, o Sr. foi, finalmente, em 2017, assinou um protocolo com a ANA em que promovia a solução Portela mais Montijo. E, portanto, aderiu a esta solução que veio depois a ser, como nós todos sabemos, pelo ministro Pedro Nuno Santos, numa atitude à revelia de tudo e de todos, não satisfeito com a sua proposta, ainda incluiu mais Alcochete, e ainda bem que fomos a tempo, porque senão talvez tivesse também incluído outros dois aeroportos. E, portanto, aqui a questão sobre essa matéria é como é que o Sr. entende e vê um contrato de concessão desta importância não ter uma equipe de acompanhamento em permanência para verificar se os pressupostos da concessão estão a ser cumpridos, e há um claramente que não ficou cumprido. Eu sou utilizador regular todas as semanas do Aeroporto de Lisboa e nós todos vimos que nos últimos 5 anos nós atingimos uma situação caótica de número de passageiros que nos envergonha enquanto país, que não abona nada enquanto destino turístico e que de tudo em tudo podia ter sido evitada quando de facto, e como o Sr. teve a oportunidade de dizer e de observar, nós atingimos 22 milhões de passageiros à volta do ano 2016. Portanto, houve muito tempo nos últimos 10 anos e nenhuma obra efetiva e com impacto foi feita no aeroporto da Portela. Portanto, foi deixado completamente ao abandono. E essa pergunta que lhe faço é: como é que vê um contrato desta importância de concessão não ter uma entidade que o fiscalize, que o acompanhe com peso técnico para ser contraponto? Finalmente, tenho que lhe dizer que o Tribunal de Contas veio a esta comissão, infelizmente não respondeu às questões de fundo, não explicou as contradições e deixa-nos uma grande preocupação quando, conforme notícias públicas, vimos que a votação final, o relatório passou, o último relatório de 2024, com 5 votos a favor e 4 juízes conselheiros contra, e as suas declarações de voto, que temos acesso e estão na comunicação social, deixam-nos uma enorme preocupação, porque estes juízes, não somos nós, vêm explicitamente enunciar o risco de uma interpretação política, coisa que nos preocupa muito numa entidade como o Tribunal de Contas. Estamos a aguardar a resposta às nossas perguntas, porque aquilo que aqui foi dito pelos senhores juízes conselheiros deixa-nos profunda preocupação do distanciamento e da isenção que nós queremos, que nós gostamos e que institucionalmente assim se exige ao Tribunal de Contas.
E
muito
terminou,
obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. Dr. Pedro, conseguiu acompanhar as questões todas e, portanto, neste momento, então, se fizer o favor e quiser comentar ou responder, o tempo é seu.
Falo aí com todo gosto, cumprimento o Sr. Deputado, em primeiro lugar, naturalmente, e a bancada do PSD, e vou tentar passar por todas as questões, talvez começando pelo fim, porque também o Sr. Deputado na fase inicial fez referência a esta questão de uma possível incongruência entre relatórios do Tribunal de Contas e uma insuficiente explicação da parte do Tribunal de Contas. Sr. Deputado, a única coisa que posso recomendar-lhe, se quiser, dizer-lhe, essa questão colocada nesses termos tem que colocar ao Tribunal de Contas, não lhe posso dizer mais do que isso. O que nós estamos é perante um relatório, votado ou não, digamos, de forma dividida entre os conselheiros ou com declarações de voto, estamos objetivamente perante um relatório com recomendações concretas agora em 2024, e julgo que é à luz desse relatório que se suscitam estas audições. A sua primeira questão concreta foi se eu tinha tido dúvidas sobre o processo de privatização, quer quanto ao valor, quer quanto a outras especificidades. Sr. Deputado, em relação ao valor, nunca expendi, nem publicamente, nem em privado, tanto quanto penso, algum tipo de dúvidas, digamos assim. De facto, é conhecido, e o Tribunal de Contas identifica esta proposta da Vinci como sendo superior às outras propostas, em termos de montantes financeiros. Expendi publicamente algumas dúvidas, algumas, digamos, reservas em relação a algumas das condições relacionadas com a privatização, nomeadamente em relação a aspectos da privatização que tinham a ver com a negociação da possível execução de investimentos futuros, fosse num novo aeroporto, o chamado NAL, ou numa solução alternativa, e cheguei a dizer, e o Sr. Deputado encontrará, e deve ter encontrado declarações minhas mais do que uma vez, a dizer que as condições em que o Governo estava a negociar com a agora concessionária Vinci, a Aeroportos, portanto, estava a negociar em condições dificílimas, porque o encaixe financeiro tinha sido feito à cabeça, permita-me a expressão, e as condições determinadas no contrato de concessão para que a concessionária tivesse que avançar com investimentos para lá dos investimentos obrigatórios, e já lá vou a esta questão, aos investimentos obrigatórios no aeroporto Humberto Delgado, portanto a questão das obrigações contratuais em relação a um possível novo aeroporto, aos investimentos em soluções complementares, o Estado, eu cheguei a dizer, o Estado estava numa situação dificílima a negociar, porque a concessionária já tinha pago e esse valor tinha sido utilizado, não os 3 mil milhões, porque havia outras obrigações obrigações financeiras, mas uma parte dele para abater a dívida pública. Bom, e só para lhe dar ideia, Sr. Deputado, e esta é uma questão que o atual Ministro das Infraestruturas vai ter pela frente também, a concessionária, querendo, no que respeita a uma possível realização do NAL, do novo aeroporto, podia fazer estender até 5 anos o período de negociação para a execução, para começar a executar tal infraestrutura. E, portanto, o Estado estava aqui numa situação muito difícil. Havia referências específicas até à possibilidade da execução deste investimento levar, deste novo investimento, no NAL poder levar às extensões da concessão. Portanto, tudo isto determinava um quadro negocial difícil para o Estado. E com isto salto, digamos assim, exatamente para essa fase de execução do contrato e para as declarações do atual ministro, para dizer que, no essencial, concordo com esta reflexão, que é também do Tribunal de Contas, quanto às dificuldades de gestão do contrato de concessão. Também quero dizer ao atual ministro e aos senhores seus deputados que, detectar e fazer executar esta gestão de contratos de concessão por uma outra entidade no âmbito, na esfera da administração pública, Sr. Deputado, é daquelas situações em que podemos concordar na lógica de princípios, vai ser muito mais difícil de executar do que pode parecer. Portanto, eu espero que o Sr. Ministro, tendo detectado esta situação, tenha as melhores condições e deseja melhor sucesso na identificação de uma entidade que o possa fazer adequadamente. Acontece que o Instituto de Mobilidade e Transportes, para lhe dar um exemplo, quem originariamente ia fazer esta gestão, não tem os recursos técnicos e humanos adequados para o efeito, pelo menos não tinha no tempo em que estive em funções. Porventura, terá sido por essa razão que mais tarde, já em 2020, há uma situação de uma delegação desta competência na ANAC, que depois vem a ser, em 2021, penso eu, deixa de existir, ou já mesmo mais à frente, mas que portanto, aliás, até já terá sido mais à frente, mas que é criticada pelo Tribunal de Contas essa competência ter sido delegada na ANAC. A verdade é que, de facto, nem a própria ANAC tem muita facilidade de contratar recursos humanos especializados para esta área, para ser competitiva para o efeito, muito menos um instituto público com todas as limitações que se conhecem nesta matéria. Portanto, concordo no essencial com a referência do Tribunal de Contas a esta questão. Não me parece que, do ponto de vista prático, ela seja muito fácil de solucionar, mas, de facto, a gestão foi sendo feita ao nível dos gabinetes governamentais. Mas quero também aqui esclarecer, acho que é muito importante, a gestão que foi feita ao nível dos gabinetes governamentais desta matéria foi mais feita aquilo que é chamada gestão administrativa e financeira de contrato, nomeadamente, no período em que estive em funções, isto materializou-se relativamente à avaliação dessa possível proposta de um aeroporto alternativo à construção do NAL. Porque, e também é importante esclarecer isto, o contrato de concessão determinou desde logo que seria a ANAC, estabeleceu que era a ANAC, que deveria fazer a gestão da chamada regulação económica, portanto a fixação e a aprovação das taxas propostas pela concessionária, mas também da qualidade de serviço e dos investimentos obrigatórios já previstos no contrato de concessão, e que estavam nele plasmados, e que a ANAC acompanhava, nos termos do próprio contrato de concessão, acompanhava a execução por parte da concessionária. As questões que o Sr. Deputado aqui colocou relativamente à qualidade de serviço...
Para terminar, por favor, Dr. Pedro.
Vou terminar. As questões que colocou relativamente à qualidade de serviço do aeroporto Humberto Delgado saltam à vista de todos nós, têm a ver com um aeroporto mais do que saturado na sua utilização, mas as regras de qualidade de serviço e de investimentos obrigatórios contratuais, a ANAC tinha essas competências atribuídas, portanto não estávamos aqui num vazio de acompanhamento contratual, nomeadamente da matéria que o Sr. Deputado aqui colocou. O Sr. Deputado terminaria aqui para não exceder demasiado o tempo previsto. Muito obrigado.
Sim, Dr. Pedro Marques, até porque nós temos 3 grupos parlamentares presentes nesta audição por agora, portanto terá oportunidade agora de responder ao Partido Socialista, depois ao Chega, ou por o parlamentar Chega, e depois na segunda ronda fará sempre uma intervenção final em que pode fazer um resumo, uma conclusão e as considerações finais que entender. Neste momento vamos avançar então com o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dispõe também de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os colegas presentes e também o Dr. Pedro Marques. É importante balizar sobre que audição é que estamos a fazer e porque é que a estamos a fazer. O PSD chamou o Dr. Pedro Marques, que não teve responsabilidades no processo de privatização desta empresa. Ainda assim, tendo sido tutela posterior, consideramos de extrema utilidade poder colocar ao Dr. Pedro Marques um conjunto de questões que carecem de contextualização. Nós estamos a falar de um anúncio de privatização feito em dezembro de 2012, que foi concluído em setembro de 2013, na égide do governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Aliás, tomámos boa nota da intervenção do deputado do PSD quando diz que a privatização foi feita num momento de dificuldade, coisa que obviamente por honestidade intelectual reconhecemos, é facto público e notório, mas depois toda a ode que o senhor deputado do PSD fez à privatização deverá ficar registada em ata e até se possível, e se o regimento o permitisse, devia ser sublinhada em filigrana de ouro para que os portugueses percebam bem o orgulho que vossas excelências ainda sentem num processo que o Tribunal de Contas descreveu de uma forma que terei a oportunidade de explicar. 16 EBIPTAs, diz o senhor deputado do PSD. Basta citar o Negócios para falar sobre o que é a realidade desta empresa. São, neste momento, 1,1 mil milhões de euros de receitas por ano. É evidente que nós não temos preconceitos com aquilo que é a iniciativa privada, nós não temos preconceitos com aquilo que é as parcerias virtuosas entre o privado e o Estado. A questão é que, a despeito daquilo que foi a argumentação do seu deputado do PSD na ânsia de tão engrandecer esta privatização, um bocadinho na linha do que fez o ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro, o grande privatizador do regime, que se apresentou aqui muito orgulhoso e à vontade, o que é legítimo, aliás, sobre a forma como entregaram a ANA sem acautelar o futuro do país. E a este propósito é importante dizer o seguinte, esta privatização de 3 mil milhões de euros de uma empresa que tinha de facto esse EBITDA, o Sr. Deputado foi criterioso. Foi criterioso no que disse, porque é verdadeiro, e foi criterioso no que não disse. Nomeadamente que uma empresa, quando faz avaliações de um ativo que vai adquirir, sabe também qual é que é o incremento de lucros, o incremento de receitas que elas vão ver, especialmente num setor como este, em que as previsões das taxas de crescimento eram elas conhecidas, bastante otimistas, e eu diria até porque, por ação dos sucessivos governos, Sr. Presidente, eu lhe só pedir o seguinte, eu ouvi com muita atenção o deputado Paulo Mendes.
Estava a fazer um compasso de espera, a ver se entretanto se restabelecia.
Estava a tentar continuar sem interromper.
Se restabelecia, está para não interromper o Sr. Deputado, mas há aqui, como eu disse do início, um cuidado especial que todos temos de ter, que é o nosso convidado estar à distância, e, portanto, terá mais dificuldade em conseguir ouvir, imagino eu, a pessoa que está a intervir, neste caso o Sr. Deputado André Pinotes Batista, se houver ruído de fundo. Portanto, hoje temos que ter esse cuidado que o nosso convidado também o merece, está ali disponível para responder. Portanto, Sr. Deputado, agora está perfeito, pode
está
continuar.
Não, e aí, os apartes fazem parte, também não me limitam desde que não sejam excessivos. Obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que é por tudo isto que a direita tem tido uma ânsia tão grande em desmentir, não o PSD, mas aquilo que foi o relatório da auditoria 16/2023 do Tribunal de Contas, entre outros. É que, vamos lá ver, citando António Costa, é muito interessante como são feitas aqui afirmações perigosas sobre os titulares de cargo no Tribunal de Contas, porque para o Partido Socialista não existe um Tribunal de Contas bom e um Tribunal de Contas mau, conforme ele diz aquilo que nós queremos ou não queremos ouvir. Momentos houve na história em que o Partido Socialista não se reviu em algumas coisas que são emanadas de um poder que é separado do nosso, coisa que naturalmente respeitamos e achamos inclusivamente perigoso ser algum tipo de considerações, apesar de elas terem sido feitas em balizas de respeito. O que nós não podemos fazer é, e não é ao PS, volto a dizer, que estão a ser colocadas estas dúvidas, estas questões, talvez a audição de hoje, em vez de que o Dr. Pedro Marques pudesse ter sido com os juízes conselheiros do Tribunal de Contas que o PSD não gosta, como ficou hoje aqui plasmado, pelo menos parte deles, mas as questões que se colocaram foi se foi maximizado o encaixe financeiro resultante da alienação das ações representativas do capital da ANA. E responde o Tribunal de Contas, que não o Partido Socialista, que apesar do contexto adverso, a alienação de ativos estratégicos decorreu sem salvaguarda legal, com desfazamento no processo de avaliação prévia, com sobreavaliação da oferta da Vansi, sobre a questão se foi reforçada a posição competitiva e o crescimento de eficácia da ANA no setor. A resposta que é dada é que o direito da concessionária sobre o novo aeroporto veio desequilibrar um conjunto de competitividades, entre as quais a nossa possibilidade de expansão da capacidade aeroportuária. E, portanto, feito este enquadramento, coloca-se uma questão ao Dr. Pedro Marques. Tendo tomado posse, cerca de 2 anos depois deste processo de privatização, digamos que ele era fresco, tomou posse em novembro de 2015, Vossa Excelência, sentia-se de mãos livres para fazer o que muito bem entendesse com um processo, independentemente da sua concordância ou não? É que eu recordo à Assembleia, quem nos assiste de casa, que, por exemplo, a doutora Maria Luísa Albuquerque, que esteve envolvida diretamente neste processo, foi aliás parte interventiva publicamente, à data fez muitas críticas, mas é responsável, por exemplo, por termos litigado com o Banco Santander, depois de ter dado garantias de que não teríamos custos para os contribuintes e que acabou por cifrar em 1,8 mil milhões de euros. Ou seja, esta precipitação política da doutora Maria Luísa Albuquerque custou-nos mais ou menos o mesmo valor desta privatização, que não acautelou aquilo que era a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, entre outras. E, portanto, a questão que lhe colocava era se o Dr. Pedro Marques teve noção também dos perigos da litigância e do que é que eles podiam representar para o Estado português. Porque há muitas vezes em que nós temos uma posição de princípio, mas depois temos também um ordenamento jurídico e temos também uma Constituição a respeitar. E as litigâncias, conforme disse, nem sempre foram positivas para nós. Agora, há uma questão que é preciso ser sublinhada para finalizar e eu perguntava-lhe também, Sr. Doutor, não por ter tutelado a área, mas por perceber imenso sobre o assunto, perguntava-lhe o seguinte: a conclusão 75 do Tribunal de Contas, que referi e que a direita insiste em descredibilizar, diz que, não obstante o contexto adverso, a venda integral é algo que é contraproducente e que não acontece em mais nenhuma cônjuge da ANA, ou em quase nenhuma na ANA, a nível europeu e mundial. Eu queria lhe perguntar também se esta privatização total, porque, Sr. Ex-Ministro e Dr. Pedro Marques, perguntava-lhe isto. Sabe que, no memorando da Troika que aqui foi aduzido, não dizia que era a venda total, dizia que era a venda parcial. Se me pode confirmar isto, porque senão sou pena da direita ter mentido hoje novamente. Muito obrigado.
Muito bem. Está entendida. Terminou com a pergunta. Dr. Pedro, está-nos a ouvir bem?
Sim, perfeitamente.
Sim, estava a fazer uma sinalética, mas...
Não, perfeitamente, okay. E até com pena de não poder estar na sala para ouvir os apartes que certamente foram sendo aduzidos. De facto, esta questão da audição à distância tem esse problema, funciona muito bem em relação ao deputado que está a usar a palavra, mas perde-se completamente o contexto da sala, que é muito importante.
Pois, mas quanto a isso, não posso acrescentar mesmo isso, nada, não é?
É apenas da minha responsabilidade não ter podido estar convosco, o que me penaliza a mim próprio apenas.
Então
às questões, se me permite, relativamente à questão da privatização e muito em particular questões sobre, foi referida a questão da privatização integral da empresa e a questão da capacidade que tínhamos de agir face à conclusão da privatização nos termos já realizados anteriormente, dizer o seguinte: de facto, o memorando da Troika, no memorando subscrito com a Troika, não tinha de facto inscrito nele a obrigação da privatização a 100%, foi uma opção do governo anterior ao nosso, uma opção que foi justificada com o objetivo de, digamos, de alcançar um maior encaixe financeiro para o Estado português. O Tribunal de Contas, no fundo, vem acabar por dizer que a longo prazo, embora tenha havido um encaixe de curto prazo um pouco mais alto por se vender a totalidade da empresa, portanto, concessionada, ao concessionário, naturalmente o Tribunal considera, e está bom de ver pelos resultados atuais daquela concessão, que a longo prazo o Estado português teria tido um maior benefício económico ou financeiro se tivesse mantido uma parte da empresa na sua posse. Por outro lado, há uma dimensão, evidentemente, que era a participação que se pudesse manter do lado do Estado, também, digamos, determinaria sempre uma capacidade de influenciar superior, influenciar a condução dos destinos das nossas, da gestão dos nossos aeroportos tão importantes para o nosso setor da aviação civil. Contudo, essa foi uma opção política legítima do governo anterior, portanto não há uma questão legal relativamente a isso, é uma questão de opção política. Podemos depois dizer que se foi só de facto sobre o encaixe financeiro ou se foi mesmo uma opção de entregar a 100% aos privados este que é um bem público tão importante como são a gestão das infraestruturas aeroportuárias por um período de 50 anos, mas aí depois já é o debate político que poderá fazer essa avaliação. De facto, se tínhamos as mãos livres para agir? Não tínhamos, evidentemente. Como eu referi, as opções que já estavam inscritas no contrato de concessão, relativamente, por exemplo, à fixação anual das taxas aeroportuárias, receita muito importante para, portanto, para a concessão e para a entidade que agora a detém, e que faz com que, digamos, os valores há pouco referidos de receita atual, portanto, da concessão e os atuais lucros gerados por esta concessão, são muito determinados pelo facto das taxas fixadas no início do contrato de concessão levarem a um aumento muito significativo de taxas em função do aumento de procura nos aeroportos nacionais. E isto aconteceu ao longo de uma década, já terminou, entretanto, esse período extraordinário de aumento de taxas, mas aí, de facto, não podia o governo fazer nada, o governo que integrei, o governo que esteve em funções, porque era assim que estava no contrato de concessão. Aliás, tentámos fazer isso e estruturámos naquele trabalho até 2019 de renegociação com vista à execução de uma infraestrutura aeroportuária complementar. Era um dos nossos objetivos controlar um pouco essa subida das taxas no período até, digamos, os primeiros 10 anos de concessão, e tínhamos conseguido, no acordo financeiro com a Aeroportos, controlar um pouco essa subida de taxas, mas pronto, isso depois não veio a ser executado pelas razões que são conhecidas. Perigos para Portugal de uma eventual litigância, digamos, se centrássemos aqui em litigância com a concessionária, numa eventual resgate de concessão, alguma questão desse género que pode vir a ser colocada ou não nesta audição. Bom, é evidente que esses perigos existiam. Considerámos que o país, portanto, que aliás estava a ser muito atacado na sua reputação por uma saída não tão limpa como se queria fazer crer do período de assistência financeira, nomeadamente por causa da situação das instituições financeiras, e também um país que estava a ser atacado no momento em que tomámos posse por uma solução política e de governo, portanto, que era considerada com algum cuidado, digamos, por entidades internacionais, veja-se na altura a Comissão Europeia, pelos próprios mercados, um país que tinha ainda uma dívida pública muito elevada, que hoje temos uma realidade diferente, baixámos dos 100% do PIB, temos as contas públicas equilibradas, mas havia também riscos reputacionais importantes se o governo chegado naquele momento desatasse, digamos, a reverter privatizações e a reverter concessões que, do ponto de vista da legalidade, parecia não haver sustentação para esse tipo de decisão. Finalmente, havia um risco muito grande, que para nós era muito crítico e que norteou as nossas decisões naquela fase, que era o risco de um atraso muito significativo na execução de alguma infraestrutura aeroportuária adicional para a região de Lisboa. Na altura, esse risco tinha a ver com as próprias condições que estavam na mão da concessionária, já referi há pouco, que podia querendo arrastar por pelo menos 5 anos o período de negociação para iniciar então depois a construção do novo aeroporto de Lisboa, e de certeza que arrastaria por todo esse período se entrássemos aqui em algum tipo de litigância, em algum tipo de instrução administrativa da parte do concedente. Portanto, tudo convidava, na maneira como a concessão foi feita, a negociação e não, obviamente, aqui a imposições administrativas. Também uma questão muito importante para nós, que não quero esconder, é que tínhamos assumido ainda em campanha eleitoral e já depois no governo, o primeiro-ministro António Costa, mas o então candidato António Costa, que desejávamos que fosse realizado com o máximo consenso político qualquer investimento em grandes infraestruturas. E sabíamos, a posição do PSD tinha sido essa no governo anterior e foi-nos reiterada, nomeadamente por Maria Luísa Albuquerque, em representação do PSD já na oposição, sabíamos da clara preferência, da clara concentração do PSD na opção da construção de uma infraestrutura complementar no Montijo e, portanto, nós tínhamos dito que
a terminar, a
execução de grandes investimentos seria feita em consenso político, buscaríamos esse consenso ao máximo e, nesse momento, isso também determinou que não queríamos romper esse consenso político e, portanto, avançámos para uma solução de natureza complementar. Portanto, havia várias condicionantes, também impusemos esta a nós próprios para ver se finalmente se fazia, de facto, algum investimento em infraestruturas aeroportuárias complementares na região de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ora, é isso. Obrigado a nós, Dr. Pedro Marques. Vamos passar às perguntas seguintes, que serão do Grupo Parlamentar do Chega e ao deputado, o Sr. Deputado Filipe Melo. Tem 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento também o Sr. Dr. Pedro Marques. Mesmo à distância, agradeço a oportunidade para nos poder dar mais algumas explicações de como viu este negócio. E a primeira questão que eu tinha para lhe colocar, Sr. Dr. Pedro Marques, é a seguinte. No período em que foi Ministro das Infraestruturas, entre 2015 e 2019, podia ou não reverter a venda da ANA Aeroportos à Vinci. Isso era uma operação possível, a reversão? E em caso afirmativo, porquê que não o fez? Se o PS, que é tão crítico, e o Sr. Foi naturalmente ministro do Partido Socialista, é um quadro socialista, e que aliás, que disse mesmo que temos, e passo a citar uma expressão sua, temos de evitar a concorrência na CP, portanto, o que eu presumo é que o Sr. Pedro Marques seja contra a concorrência no setor dos transportes em Portugal, seja na CP, seja na gestão aeroportuária, seja até na aviação. Portanto, a primeira questão que eu lhe deixo é: seria possível ou não reverter a venda? E, em caso afirmativo, porquê que não o fez? Segunda questão que eu gostaria que nos explicasse. Acredito, e como parte interessada também, que viu os dois relatórios, não, que viu um relato da auditoria de 2016 e que terá visto o relatório da auditoria de 2023. Naturalmente que nós não, e aliás, nós não estamos aqui em representação do povo português para gostar mais ou menos dos juízes do Tribunal de Contas, como o Sr. Fez questão de dizer na sua intervenção. Nós estamos aqui em representação do povo português para apurar a verdade dos factos, e é isso que nos interessa. E, neste ponto, eu pergunto-lhe e peço-lhe que, com a maior honestidade, e porque é um profundo conhecedor do processo, que nos diga se esta contra-informação, digamos assim, para não dizer pior, do relatório da auditoria de 2023, se lhe parece minimamente credível face aos argumentos que estavam plasmados no de 2016, que estavam sustentados em bases muito sólidas, com informação detalhada, e que muitas dessas informações foram, presumo que por lapso, omitidas do relatório de 2023. E sublinho, por lapso. Não acredito, não quero acreditar que tenham sido subtraídas desse relatório por mera casualidade. A auditoria de 2016 tem uma coisa que eu não posso deixar de lhe referir. E passo a citar, não são palavras minhas, mas sim do relatório. O balanço da operação foi positivo, pois cumpriu o seu objetivo principal, a redução da dívida pública, maximizando o valor da venda. Isto é o de 2016. 2023, e passo a citar também, a verificação da materialidade, ou mesmo a materialização dos principais riscos identificados pela auditoria, faz concluir não ter sido maximizado o encaixe financeiro resultante da alienação das ações representativas do capital social da ANA. Doutor, eu acho que é um assunto sério demais, para que o Tribunal de Contas, que é uma instituição, não possa ser representada desta forma. Pelo menos ao meu entendimento. Mudam-se as pessoas, mas a instituição fica. E a credibilidade das instituições não pode ser posta em causa desta forma. Estamos a falar do interesse nacional, estamos a falar do interesse público, de uma operação que envolveu muitos milhões de euros e de uma operação que, em certa forma, e pegando também em palavras de alguns dirigentes socialistas, nomeadamente quem o sucedeu na pasta, pode ter inviabilizado a construção do novo aeroporto de Lisboa até aos dias de hoje. Apesar de toda a gente dizer que o aeroporto está em marcha e que até ao final do ano teremos aeroporto em Alcochete viabilizado, todos nós, e o Sr. também, porque é um profundo conhecedor Mirante, desta matéria,
favor,
vou concluir, Sr. Presidente, saberá também, ou melhor do que eu, que o aeroporto não será em Alcochete. Portanto, pondo isto, Sr. Peço-lhe, por favor, que nos explique as duas questões iniciais que eu lhe coloquei e depois esta disparidade entre os relatórios de 2016 e 23. Muito obrigado.
E o Dr. Pedro vai explicar, com certeza. São 5 minutos que tem à sua disposição para terminarmos esta primeira ronda. Faça favor, Dr. Pedro Marques.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Não, vou começar pelo fim, tal como fiz na altura com o Sr. Deputado do PSD, porque também a matéria é a mesma, dizendo que não encontrará da minha parte nenhuma explicação para essa aparente diferença entre um relato e um relatório do Tribunal de Contas. Sr. Deputado, não me cabe, não são as minhas funções hoje em dia, fazer essa apreciação política que percebo que os senhores façam e que, digamos, para a avaliação política que fazem das audições que estão a ser realizadas, seja importante essa contextualização. Não é esse o meu papel, de facto, muito menos criticar o Tribunal de Contas ou tentar avaliar as razões para elementos materialmente diferentes num relatório ou no outro. Não é esse o meu papel. Já na audição do Sr. Deputado, na resposta ao Sr. Deputado do PSD, tinha referido, essas são questões que terão sempre que ser remetidas ao Tribunal de Contas. De alguma maneira, os senhores já o fizeram, tanto quanto posso perceber, na audição realizada. Mas queria regressar então à questão essa sim, que me é mesmo dirigida e à qual tenho a obrigação de responder e saber responder, a questão da possível reversão da privatização da empresa concessionária. Sr. Deputado, portanto, o que lhe posso dizer é que é claro que era sempre possível o Estado tomar decisões, portanto, administrativas, no sentido de uma reversão daquela operação. Essa reversão poderia ser feita por ato administrativo, para simplificar, chamemos-lhe uma espécie de nacionalização, mas era na prática uma anulação daquela concessão por 50 anos. Senhor Deputado, foi nosso entendimento, do ponto de vista político, que não defendia o interesse público naquele momento avançar nesse sentido. Se achássemos que defendia o interesse público, tê-lo-íamos feito. Não defendia o interesse público, do meu ponto de vista, porque a operação estava, eu diria, legalmente concluída, não havia nenhuma evidência de ilegalidade na conclusão daquela operação, e os riscos para Portugal, na perspectiva da captação e manutenção de investimento externo, de avançar para uma reversão daquela operação à chegada do novo governo. Os riscos para a estabilidade, digamos assim, financeira do país seriam significativos, foi essa a nossa avaliação. Os riscos para a execução dos nossos objetivos em termos de política de infraestruturas aeroportuárias eram também muito significativos, porque a entrada em litigância com a concessionária seria sempre uma litigância por um número enorme de anos, e portanto, muito dificilmente nesse período teríamos condições para avançar com o tipo de investimentos no meio da incerteza jurídica que se gerasse. Se a concessionária conseguisse de alguma maneira interromper essa reversão da concessão por vias judiciais, claro que toda a negociação que viéssemos a fazer posteriormente com esta concessionária estaria ferida de uma quebra de confiança dramática, e como lhe digo, nós já estávamos numa situação que o contrato de concessão tinha determinado muito difícil, uma situação em que só para poder avançar para a construção do NAL, querendo a concessionária, podia estar 5 anos em negociação com o Estado, e portanto nós, como sabe, tínhamos um objetivo que me parece que era adequado face à situação do país naquela altura, estabilidade económica ou financeira, e avançar o mais depressa possível com o alargamento da capacidade de infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa, e portanto essas razões foram mais do que suficientes para mantermos a situação nos termos em que a fizemos evoluir. Acrescenta ainda aquele elemento que eu aqui já referi, que era, nós tínhamos afirmado antes de eleições, portanto antes das eleições de 2015, e voltámos a afirmar já no governo, que tínhamos um princípio para a execução de grandes infraestruturas públicas, que seria um princípio de consenso político, pelo menos com o maior partido da oposição, consenso mais alargado possível, para que houvesse alguma continuidade futura na execução destes investimentos. E se também nessa fase tivéssemos avançado para a reversão daquela privatização, se nós tivéssemos avançado para uma situação de conflito em relação ao processo de privatização e de abandono da própria solução, que também era, digamos, consensualizada como é a partir da oposição, penso que o país nessa fase teria tido pouco a ganhar e, portanto, o contexto de decisão foi este e foi este o conjunto de razões que nos levaram a agir como agimos. De certeza, Sr. Deputado, que não teve nada a ver com a nossa pouca vontade de ter ou não ter concorrência, porque aliás o próprio relatório do Tribunal de Contas indica muito bem que a solução que foi plasmada no contrato de concessão, se a coisa que fez foi diminuir as possibilidades de concorrência no setor das infraestruturas aeroportuárias, ao determinar nomeadamente um exclusivo num raio de 75 km do aeroporto de Lisboa para a concessionária. Se novas infraestruturas fossem realizadas nesse raio, teriam que ser realizadas pela concessionária. É o próprio Tribunal de Contas que diz que não é certamente por aumentar a concorrência que esta concessão foi atribuída nos termos que foi atribuída pelo governo do PSD-CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Dr. Pedro Marques. Vamos avançar para a segunda ronda. O modelo da segunda ronda são 2 minutos, corresponde a 2 minutos a cada grupo parlamentar. Temos 3 grupos parlamentares e só no fim é que o Dr. Pedro Marques responde às questões que entretanto lhe colocarem e faz a conclusão que entender sobre a matéria. E, portanto, o primeiro grupo parlamentar é o Partido Socialista, é o Sr. Deputado André Pinotes Batista. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nestes 2 minutos, fazer uma síntese e colocar novamente uma questão ao Dr. Pedro Marques. Estamos perante uma privatização que reconhecemos foi feita num momento de dificuldade e, sobretudo, o resto, as posições do PSD não têm sustentabilidade, como aqui ficou comprovado. A privatização da ANA reduziu a nossa autonomia e a nossa soberania em termos de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, gerou um quadro menos competitivo, mais monopolista, não contribuiu para a competitividade do setor e não acautelou, tal como aqui acaba por ser implicitamente assumido por Sérgio Monteiro, e se tivermos a oportunidade de ouvir Maria Luísa Albuquerque, certamente dirá o mesmo, não acautelou as condições que um futuro titular de cargo público, seja ele o Dr. Pedro Marques ou o atual Ministro Miguel Pinto Luz, têm para se colocar perante alguém que detém integralmente e a despeito das boas práticas internacionais uma concessão como esta. Finalizo com esta questão. Que mecanismos teve o Dr. Pedro Marques quando, 2 anos depois da privatização, que não fez, teve que se sentar com a concessionária para negociar uma expansão de uma capacidade aeroportuária que estava identificada? Em que medida é que a não salvaguarda e até a previsão destes 5 anos em que a concessionária podia protelar, digamos assim, para usar termo simpático, a expansão da capacidade aeroportuária, de que forma é que isso o limitou? E até numa coisa transversal, de bonomia e bom senso, perguntar se esta má decisão do anterior governo do PSD que lesou o interesse nacional, nomeadamente por ter sido uma privatização integral e a despeito daquilo que é feito no todo global, se isso não limitou a sua ação e a sua capacidade negocial junto da concessionária e se não limita também a do atual ministro, apesar das críticas que ele vai fazendo. Porque nós, enquanto servidores da República, obviamente somos eleitos por um partido, representamos aqui um ideário, mas quando se trata de bom senso é transversal, mesmo quando estamos a falar de uma má decisão de um governo do PSD, que prejudicou um do PS e agora aparentemente também um do PSD.
Muito bem, Sr. Deputado. A próxima questão será colocada pelo grupo parlamentar do PS. Vão dividir, é um exercício complicado. Serão 2 deputados, o Sr. Deputado Paulo Muniz e, imediato de seguida, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira palavra tem a ver com a incongruência, já referida aqui, do relatório 2023, relativamente ao relatório 2016 do Tribunal de Contas, que sobre a mesma matéria tem 2 conclusões diferentes. E, portanto, significa isso que eu vou ter que ler as conclusões que estão plasmadas dos senhores juízes conselheiros que votaram de vencidos 4-5. E eles dizem, e eu cito, as conclusões mal fundamentadas, intromissões na esfera do poder político e propostas sem suporte legal. Não, não, isso é gravíssimo. Não há memória de juízes conselheiros proferirem por escrito numa declaração de voto essas afirmações. Isto é gravíssimo. Deixa-nos uma profunda preocupação do que é que são os verdadeiros propósitos de quem isto escreve. Finalmente e rapidamente, dizer ao Sr. Deputado André Pinotes Batista que nós tivemos que fazer a privatização da ANA, nós, Governo PSD-CDS, porque assim determinou o Partido Socialista, quer nos PECs, quer no memorando da Troika que assinaram. Nós cumprimos por Portugal a desgraça que os senhores trouxeram.
Muito rapidamente, só para o Sr. Presidente,
Portanto, nós todos, e até o próprio Partido Socialista reconheceu há bocadinho que a privatização foi feita numa altura e que nós agora estamos a fazer uma análise noutro momento. É óbvio que esta privatização permitiu cumprir um memorando e também resolver um problema financeiro da Câmara de Lisboa em mais de 200 milhões. É bom não esquecermos isso. Na altura, o Presidente da Câmara, o Dr. António Costa, o Dr. Pedro Marques, já numa declaração em janeiro de 2016, mostrava a consciência que o aeroporto de Humberto Delgado precisava de intervenção. E eu pergunto-me, porque é que não conseguiu fazer nenhuma intervenção no mandato que teve? É que se o senhor fosse autarca e o aeroporto fosse o seu município, dificilmente seria eleito se não tivesse feito as obras urgentes que eram necessárias. E uma última pergunta. Se conhece algum exemplo de privatização de uma infraestrutura semelhante, que não obstante o valor inicial da venda ser superior ao EBIT em 16 vezes, ainda tem previsto uma partilha de receitas que aos dias de hoje está estimada num valor superior ao próprio valor da venda? Era só.
Está colocada a questão. O Grupo Parlamentar do Chega inscreve-se também para esta segunda ronda. É o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pedro Marques, tentando muito rapidamente fazer uma cronologia do que foram as suas respostas, que agradeço, na primeira ronda, o Sr. Doutor diz que não optaram pela reversão porque não defendia o interesse público e também porque não havia ilegalidade na operação. Então, eu pego aqui no relatório de 2023 do Tribunal de Contas, em que me diz que concluímos não ter sido maximizado o encaixe financeiro resultante da aplicação das ações representativas do capital social da ANA. Ora bem, o Tribunal de Contas, ao que parece, diz que há aqui ilegalidades. O Sr. que tinha a pasta e conhecia muito bem o dossiê, diz que não há ilegalidade na operação. Portanto, significa aqui que, como nós temos vindo a falar nas audições anteriores, que algo de errado se passa com este relatório do Tribunal de Contas, porque quem tutelava a pasta não viu irregularidades, é porque estava tudo muito bem. Ora bem, queria também perguntar-lhe outra coisa. Em 2015, disse o Sr. que queriam avançar rapidamente para o novo aeroporto de Lisboa e que daí a reversão pudesse trazer algum impasse jurídico. E eu pergunto ao Sr. o que é que correu mal para que nesses 8 anos em que esteve a governar a partir de 2015 não conseguissem fazer rigorosamente nada no que diz respeito ao novo aeroporto de Lisboa. É porque não fizeram rigorosamente nada. E o Partido Socialista governou 8 anos pós-2015. E soluções para o aeroporto? Zero, não obstante estudos de impacto ambiental, estudos de viabilidade financeira e muitos milhões gastos no entretanto com pagamentos de serviços de auditorias, consultorias e estudos de impacto. E depois termino com esta questão que também me parece relevante, Sr. Que no meio destas audições todas poucas vezes tem sido questionado. Mas eu gostava de ter a sua resposta clara e objetiva, como já nos tem habituado. A venda da ANA à Vinci teve que ver ou não com uma obrigatoriedade imposta pela Troika, fruto de uma bancarrota causada por um governo socialista, mais concretamente
muito bem.
O Sr. José Sócrates. Muito obrigado.
Está colocada a questão, Sr. Deputado Filipe Melo. Dr. Pedro Marques, é o encerramento desta audição e, portanto, também tem a oportunidade de responder às questões todas que estão pendentes, concluir e tem 6 minutos disponíveis para o efeito. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer naturalmente às senhoras e senhores deputados e ao Sr. Presidente os moldes, eu diria, urbanos, como esta audição decorreu até agora, e as questões que me foram colocadas, e tentarei então resumir nesta minha intervenção final a resposta às várias questões da segunda ronda. Primeiro, limitações da autonomia nas decisões. Sim, com certeza que sim, já referi. Numa audição anterior, isso aliás já ficou aqui claro, quando se disse claramente que se tinha até mudado uma administração da par pública porque havia uma administração da par pública focada em construir um novo aeroporto e, portanto, como essa não era a opção política do governo, derruba-se a administração da par pública e mete-se outra administração e faz-se uma privatização orientada para um objetivo político diferente. Claro que se a privatização foi feita num objetivo político diferente, que neste caso era a não construção do novo aeroporto, todas as condições que estão estabelecidas no contrato de concessão vão por aí, nomeadamente, como já referi, o facto, por exemplo, da concessionária poder estar 5 anos a negociar com o governo até ser obrigada, digamos assim, se chegar a acordo, a avançar com os termos, portanto, de investimento previstos. Isto é um exemplo claro de como se, sabendo que o país tinha uma urgência absoluta na realização de investimento, como se condiciona, digamos, alguém que vai executar um contrato de concessão. E claro que vai limitar muito o atual ministro, e queria dizer isto em resposta ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, estaremos atentos à forma como será feita a negociação, desejo o melhor ao governo para a negociação naturalmente relativamente à execução do novo aeroporto, mas sabemos as condições difíceis que o governo de então PSD-CDS deixou, agora vamos ver como é que um novo governo PSD-CDS vai ser capaz de descalçar essa bota que nos calçou. E não vou outra vez comentar a questão do Tribunal de Contas, apenas dizer, que era o deputado Paulo Muniz, que era o deputado Filipe Melo, Sr. Deputado, o Tribunal de Contas, sabe, diz, não foi maximizado o encaixe financeiro. Eu argumento que isso hoje é bastante evidente. Agora, isso não torna ilegal a operação realizada, do meu ponto de vista, ou dificilmente torna a operação estritamente ilegal, até porque, mais uma vez, a decisão foi tomada na altura com um conjunto de circunstâncias e com o conhecimento da informação da altura. O Tribunal de Contas agora, certamente, há de ter tido em conta a execução da concessão até o momento, para chegar à conclusão que, de facto, a concessionária está a recolher um volume de receitas que faz pensar que, provavelmente, o valor da concessão seria maior. Mas essas considerações, como digo, têm que ser expendidas com o próprio Tribunal de Contas, autor do relatório. A questão de não terem sido realizadas obras urgentes deve ser uma questão de informação insuficiente, Sr. Deputado Paulo Calvaleiro. O próprio contrato de concessão determinava obras obrigatórias que foram sendo realizadas pela concessionária e acompanhadas pela ANAC. É um dos aspectos que está previsto no contrato de concessão para ser exatamente acompanhados pela ANAC. Se a qualidade de serviço que o aeroporto vai oferecendo é insuficiente, mesmo com essas ditas obras obrigatórias, claro que é insuficiente e por isso é que estava previsto ou a construção do novo aeroporto ou uma solução de aeroporto complementar. Mas existiram obras, estão documentadas, os senhores certamente terão a oportunidade de solicitar à ANA Aeroportos que vos identifique as obras que realizou, mas foram várias, por exemplo, no que respeita aos balcões de embarque, só para vos dar um exemplo, lembro-me perfeitamente o desdobramento de balcões de embarque e outras obras que foram realizadas mesmo já no espaço de pista, as obras que foram realizadas depois inclusivamente no contexto do encerramento da pista 1735, portanto são várias as obras que os senhores podem identificar com a ANA Aeroportos que foram sendo realizadas, mas naturalmente são insuficientes para recuperar, pelo menos para onde nós queremos, os níveis de qualidade de serviço daquele aeroporto. Isso só acontecerá quando houver outra capacidade aeroportuária complementar ou original. E depois terminava então com esta questão, 8 anos a governar e não fizeram nada relativamente ao aeroporto. Ou seja, portanto, nós fizemos, nós chegámos ao governo, encontramos uma vontade política do governo anterior de realizar um aeroporto complementar, uma proposta de um memorando com as câmaras municipais que não tinha estudos nenhuns por trás, era uma espécie de ato de fé do governo na proposta apresentada pela concessionária privada. Nós fizemos o nosso trabalho durante cerca de um ano, fizemos os estudos técnicos, fizemos as negociações com a área militar e com a Força Aérea relativamente à possibilidade da utilização do Montijo. Realizámos, de facto, o memorando para autorizar a concessionária para avançar para essa solução complementar. Ela depois foi negociando connosco, foi apresentando uma proposta técnica de aeroporto, uma proposta financeira que também foi renegociada por parte do Estado, nomeadamente com o apoio do TAP, já agora também a entidade que veio a intervir no processo. Sr. Deputado, essa concessionária veio apresentar esse projeto à ANAC, veio apresentar o seu pedido de declaração de impacto ambiental, que conseguiu obter, entretanto. Sr. Deputado, o investimento depois de facto não avançou, mas o Sr. Deputado é curioso, foi um deputado do PSD que me colocou esta questão, mas os seus deputados têm também essa informação que podem recolher junto às vossas direções. O PSD, que tinha no governo dito que queria avançar para a solução do aeroporto complementar no Montijo, que me reiterou enquanto Ministro das Infraestruturas, enquanto maior partido da oposição, que apoiava politicamente essa solução, que sabia perfeitamente que o decreto-lei das bases de concessão tinha que ser alterado para acrescentar o Montijo, que havia a questão do tal decreto-lei que autorizava as câmaras municipais, digamos, a não a suspender a realização de investimento. Sr. Deputado, o PSD, na direção seguinte a Passos Coelho, deu o dito por não dito, mudou de opinião, e mesmo o o senhor deputado, o senhor líder Rui Rio decidiu mudar completamente a opinião e agora já era preciso um aeroporto novo, já não era o aeroporto complementar e nós não temos de facto um aeroporto complementar a funcionar porque o PSD retirou as condições políticas que sabia que eram necessárias e que tinha dado e que tinha garantido, quer enquanto governo, quer enquanto maior partido da oposição.
Doutor Pedro, peço desculpa interromper. Doutor Pedro Marques, peço desculpa interromper. Estava a ver que estava embalado, digamos assim, na resposta. Mas aqui não estão as condições suficientes para o conseguir ouvir. Estão agora, voltaram agora às condições e vão-se manter porque estamos a terminar a audição.
Muito bem.
E, portanto, doutor Pedro Marques, faz favor de terminar. Obrigado.
Não, para terminar, eu não sei bem em que momento é que perderam o meu som, mas para dizer que, de facto, se não tivesse havido aquela mudança de opinião e a retirada de condições políticas por parte do PSD para a execução daquele investimento no aeroporto complementar, eu julgo que as bases de concessão teriam sido alteradas, as alterações legais eram feitas e o aeroporto provavelmente teria sido realizado, mas essa, Sr. Deputado, como a pergunta veio de um deputado do PSD, é uma questão de, com a já não direção do PSD, mas a anterior direção do Rui Rio, perceber porque é que mudaram as condições políticas que Passos Coelho tinha assegurado no governo e na oposição para a realização do aeroporto complementar. Sr. Presidente, quero apenas terminar agradecendo uma vez mais o vosso interesse, a qualidade desta audição e desejar o melhor para os trabalhos da Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas. Muito obrigado.
Doutor Pedro Marques, peço desculpa por esta interrupção final, mas como imagina, existem aqui deputados que concordam consigo e também há deputados que discordam em absoluto daquilo que o Dr. Pedro estava a dizer e manifestaram-se em conjunto de uma forma e de outra. O Dr. Pedro Marques fez referência à par pública. E, de facto, aproveito para deixar aqui uma nota à Comissão e ao Sr. Deputado e aos Srs. Deputados, de lamento pelo facto da par pública nas pessoas do seu ex-presidente do Conselho de Administração, Joaquim Paes Jorge, e um outro ex-presidente do Conselho de Administração, Pedro Ferreira Pinto, não se disponibilizarem a colaborar e a cooperar com o Parlamento, com a Assembleia da República, e comparecerem perante esta Comissão, a Comissão de Economia, Infraestruturas e Habitação, para nos ajudarem a compreender melhor o processo que está a ser avaliado politicamente aqui nesta Comissão. Aliás, desde que iniciamos esta legislatura, não é a primeira vez que acontece relativamente a ex-dirigentes da par pública, e, senhora deputada e senhores deputados, os convites que são dirigidos pela Comissão aos cidadãos são aceitos ou não pelos mesmos. Compreendo que essa é uma faculdade que lhes assiste, mas quando estamos a falar de pessoas que exerceram funções dentro do setor empresarial do Estado, julgo que assiste-lhes um especial dever de colaboração e cooperação com a Assembleia da República. Dever esse que, quando estavam em funções, quero crer que cumpriam na plenitude, mas agora que já não estão em funções, parece que esse dever ficou remetido para um segundo plano. Doutor Pedro Marques, obrigado. O contrário relativamente a si. Também sabe que os ex-membros de governo, seja de governo for, estão sempre durante longos anos disponíveis para responder a questões que, entretanto, foram da sua responsabilidade. E resta-me agradecer-lhe em nome da Comissão e desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. Muito bom dia, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, temos a nossa reunião ordinária em contínuo. Eu sugeria um intervalo no limite de 10 minutos para restabelecerem e temperarem as forças e depois recomeçaremos então daqui a 10 minutos. Até já, senhores deputados.